se estamos diante de um ambiente de crise. O PMDB anunciou a saída do governo, mas tem ministros que resistem em sair. Cátia Abreu, por exemplo, não quer sair nem do Ministério e nem do PMDB. A saída do PMDB faz que efeito sobre o governo federal, sobre a possibilidade de um impeachment? Como ficaria a repercussão disso nas eleições municipais deste ano? Esses são alguns temas que eu converso agora com o deputado federal do PMDB, Osmar Serraglio. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Deputado, primeiro, como é que o senhor avalia a saída do PMDB do governo federal e quais são os efeitos práticos que isso gera?
Bom, quem verificar o histórico dos últimos semestres, pelo menos, vai perceber que o PMDB estava muito insatisfeito e exteriorizando aquilo que foi histórico, porque sempre se diz que o PMDB está no governo, mas a carta do vice-presidente demonstrou muito claramente que o PMDB é só usado. Por ser um grande partido, ele termina sendo uma alavanca, enfim, segura o poder para que aqueles que estão lá não ouçam, porque o PMDB nas suas propostas nunca é ouvido. Essa reclamação foi publicizada através do vice-presidente. E agora nós chegamos ao extremo de também do incômodo, porque como é que você... Por que você tem que ficar ao lado de alguém que se comporta mal, que faz mal feitos, como diz a Presidente da República, e eu que procuro andar, enfim, e pensar numa situação, num rumo diferente, devo ficar atrelado e recebendo as consequências de a quem assim se conduz. Isso fez com que o PMDB finalmente demonstrasse sua insatisfação na convenção e agora na reunião do diretório e se afastou. Agora, são os males dos grupos. Sempre tem alguém que acha que o interesse pessoal está acima do interesse do grupo, do interesse partidário. Então, esses que resistem a deixar, passam uma imagem ruim, já reafirmam aquilo que tanto se diz do PMDB, que é um partido fisiológico, dá a impressão até que é um ensaio feito. Ah, nós saímos, mas vocês ficam. Ridiculariza o partido. Eu acho muito triste.
Agora, qual seria a saída para o PMDB abrir mão desse tipo de personagem político dentro do partido? Isso é uma característica, infelizmente, de muito tempo dele. E que alguns acreditam que é o fator que faz o PMDB permanecer no poder. O senhor acredita que o PMDB deveria fazer uma limpa dentro da própria sigla?
Sim e não. Eu vou lhe dizer porque o grande problema do PMDB, a origem do PMDB foi muito simples. Quem parar para pensar nisso vai entender o que é o PMDB ainda. Claro que ele vem se depurando. Mas se você observar, a origem do PMDB foi o quê? A revolução terminou com todos os partidos e só deixou existir dois, um de situação e um de oposição. Então, a oposição foi, na época, o MDB, que agora é o PMDB. Nesse MDB, cabiam todas as ideologias possíveis. Todos que eram contra o governo foram para dentro do MDB. Então, daí depois saíram os inúmeros partidos, saíram PDT, PTB, PSDB, todos são filhotes do PMDB. Que ainda tem correntes internas que mais dia menos dia pode significar novos partidos, e que cada vez ele fica menor. Mas a verdade é que nós não temos essa unidade granítica. E, aliás, como todo partido, né, tem correntes internas, tem pessoas que, como eu disse, criam dificuldades em relação àquilo que a gente quer passar como opinião sobre o que significa ter um partido. Esse país nosso não tem partido, Gilson Aguiar. Se nós temos 34 partidos, você pode dizer o quê? Se cada partido teria que ter um programa, uma ideologia. Nós temos um mascaramento partidário, que é apenas porque a Constituição diz que para você ser candidato você tem que estar afiliado a um partido, e aí você vai e filia. E daí porque a população também não vota em partido, vota em pessoas.
Bom, e quando a gente tem esse ambiente político e a gente está vendo uma crise política, as pessoas ficam perguntando, se a gente não tem partido, não tem ideologias, nós temos intenções pessoais, onde nós vamos parar? Ou seja, qual é o desdobramento disso? Um governo de Michel Temer com o PMDB poderia fazer diferença?
Bom, eu não diria que faria uma diferença na estrutura partidária, porque para isso nós temos que fazer uma reforma, que ela, toda vez ela é encaminhada e chega na hora, como de novo neste ano foi uma vergonha, vergonha para quem acompanha, para quem faz palestras como eu faço sobre estrutura partidária, sobre o sistema eleitoral, a gente fica envergonhado das coisas mais óbvias. Por exemplo, nós agora há pouco votamos que as coligações continuam. Então você pode ter num lugar o PT com o PSDB juntos com o mesmo candidato. E o pessoal acha normal. Eu acho uma normalidade total. Agora, o que esperar em cima do que você está dizendo? A expectativa em torno do Michel é que ele faça o que aconteceu na época do Itamar. Quer dizer, tem que virar a página, tem que afastar esse pessoal todo que está aí desesperançando a população e criar um rumo. Nós estamos como se nós estivéssemos, com um navio em pleno oceano sem timoneiro. Porque se a Dilma apresentasse alguma proposta que minimamente despertasse na população confiança, nós poderíamos abraçar, mas nada disso acontece. Então a esperança é que toda a esperança que se tem em torno do Michel é que ele consiga mostrar alguma coisa para agregar a população, criar perspectiva.
Então seria o Michel Temer apenas uma espécie de governo que faria aquele tampão?
Um agregador.
Apenas isso, é. Agora, nas eleições municipais deste ano, muitas pessoas falam, essa crise política vai resvalar as eleições municipais. Muita gente vai ter dificuldade de uma eleição devido aos reflexos do governo federal. O senhor acredita nisso ou não? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Eu acredito, porque o que a gente percebe? Nessas manifestações, onde inclusive pessoas da oposição foram hostilizadas, significa que a população está querendo fazer uma varredura. Não sei qual é o efeito final, porque uma coisa é a intenção da população e, lamentavelmente, outra quando chega na reta final e a gente vê essa corrupção geral, que é uma pena reconhecer isso, mas as eleições nossas são uma barganha do eleitor com o que vai ser eleito. Isso é um depoimento triste de alguém que está deputado quase chegando a 20 anos e cada vez percebe que mais se deterioram as eleições. O dia que a população souber que a história dele é ele, que o eleitor souber que quem está escrevendo a sua história é ele próprio, e se amanhã tiver dificuldade na saúde, na educação, enfim, nas perspectivas de vida, é ele que está escolhendo a opção, nós iremos escolher os que nos conduzem com a mesma responsabilidade com que nós escolhemos quem são nossos amigos, enfim, saberemos que nós que escolhemos quem administra a nossa vida.
Então falta mais consciência por parte do eleitor. O senhor acredita que essas eleições municipais, elas podem fazer uma diferença nesse ambiente? Ou seja, o eleitor municipal pode começar a dar uma resposta diante dessa crise que a gente está atravessando?
Eu espero que sim. O que a gente constata? Que a população agora finalmente está vendo o que significa confiar cegamente em marketing, confiar cegamente em pregações demagógicas, ser induzido por mentiras tão gritantes e perder o comando nacional. O povo perdeu a oportunidade de ter um governo que não fosse consequência de uma eleição comprometida como essa. Dinheiro público desviado de uma empresa, companhia mista, que é a Petrobras, dinheiro, portanto, do povo, que foi para a campanha, e agora, quando você fala que sempre precisa limpar isso, fala-se em golpe. Golpe. Bom, ontem nós assistimos aqui na comissão do impeachment, estavam aqui o Miguel Reale Júnior, que foi ministro da Justiça, que é um professor universitário, a professora Janaína, onde eles explicaram a denúncia que eles fizeram. Tudo claramente, documentadamente, um minuto depois, você ouve o pessoal gritando do mesmo jeito, que tudo é mentira. É como se agora, todos que estão ouvindo a gente pela CBN, através de vocês de Maringá, todos estão ouvindo e daqui a pouco você liga para mim e diz assim, Osmar, vamos falar que você não falou. Você, não, eu não falei na CBN. Como todo mundo ouviu você falando, não, eu não falei, estou enganado. São tão descarados que eles falam assim, você ouve, você diz assim, pelo amor de Deus, acho que estou ficando louco. Esse pessoal parece que não enxerga a realidade. Os fatos, para eles, não existem. Assim como falava do Mensalão, o tempo todo, o Mensalão não existe, o Mensalão não existe. Depois de tudo provado, depois de tudo condenado, Joaquim Barbosa mostrando, brigando, e continua, o Mensalão não existe. Como é que, o Gil Xavier, como é que se fala com pessoas assim? Chega a ser desanimador.
Agora, quando a gente, eu quero falar um pouquinho sobre essas eleições do Estado. A gente tem no Estado do Paraná uma situação que é muito parecida com a situação do país. A ideia de que nós temos frentes políticas que têm forças e coligações diferentes, temos a possibilidade de uma eleição agora daqui a 2 anos que venha refletir um pouco a situação, né, que estamos vivendo no governo federal. Como é que se deslumbra, por exemplo, uma sucessão no governo do Estado daqui a 2 anos diante desse ambiente que a gente está atravessando?
Deu uma... Totezinho aqui, você perguntou para mim como é que eu vejo a eleição daqui a 2 anos.
É, no Estado, como é que esse ambiente crítico pode refletir numa eleição estadual daqui a 2 anos?
Eu acho que vai refletir, sim, eu acho que vai ter consequências, porque, volto a dizer, aparentemente essa mobilização nacional está criando um espírito cívico diferente, certas exigências diferentes, políticos, enfim, muito históricos, políticos muito firmes há muito tempo, eu acho que eles vão se desarticular. Pelo menos aparentemente, eu não quero dizer que seja assim, porque, de novo, uma coisa é o sonho da gente e outra é a realidade dos fatos das eleições. E quando a gente desce, no fundo, para as eleições, a gente se surpreende. Por que que eu falo isso? Porque eu aqui, em seguida ao mensalão, pessoas que todo mundo percebeu que estavam envolvidas, em seguida foram reeleitos. E eu tenho que entrar no elevador com o cara que eu dei de dedo e disse, cara, você meteu a mão no dinheiro público. E o cara está aí, com voto. Como é que a gente faz?
Deputado, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado a você, Gilson. Obrigado a todos.
Conversei com o deputado federal Osmar Serrago. Falamos sobre a crise política, o ambiente crítico, a saída do PMDB do governo, a permanência até de alguns ministros que são do PMDB, mas não querem abandonar o ministério. E falamos também das consequências dessa crise para as eleições municipais e também para daqui 2 anos para as eleições ao governo do Estado.